Estão reunidas as condições para iniciarmos a nossa sessão ordinária, nossa reunião de 26 de novembro, não sem antes, e antes de entrar na ordem do dia, um ponto prévio para conhecimento de todos os senhores deputados. Como sabem, durante a última legislatura, o Dr. Joaquim Ruas foi sempre o nosso assessor da Comissão. O Sr. João Silva foi o funcionário adscrito a esta Comissão que vai deixar de estar connosco, ou já não está connosco, teve ainda na última sessão, ou ainda dá apoio em termos de gabinete, e não vem à sessão, passou para a 14ª Comissão. Temos então uma nova colaboradora, que é, em termos de meio, Maria Freitas, mas é a Carolina, que é a nossa funcionária e que nos irá trabalhar connosco, tendo ainda a promessa de que esta equipa será reforçada até final do ano com mais um colaborador, para que efetivamente dê resposta ao trabalho desta Comissão. Era esta a apresentação como ponto prévio que queria fazer, desejando a todos, o Dr. Joaquim Ruas e à Maria Freitas, as maiores felicidades e o maior sucesso profissional. Muito obrigado. Estamos então em condições de votar, apreciar e votar a ata número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Com uma abstenção, está aprovada a ata número 3. A deputada do PS da última fila. Pois. É, mas podia ter votado a forma. Ponto número 2, o plano de atividades, que continua a discussão. Deram entrada, para complementar este documento, propostas do PAN, do CDS-PP e do PSD. Pergunto aos restantes grupos parlamentares se estão em condições de rapidamente entregar o complemento, ou se querem dizer alguma coisa sobre isto. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, nós tentámos ser mais céleres na elaboração das nossas propostas. Neste momento já estamos em condições de entregar, ainda não efetivámos, mas logo a seguir a esta reunião estaremos em condições de efetivar e talvez possa ser interessante termos uma reunião prévia de mesa e coordenadores, claro, para acertar o documento e para avançar para a sua versão final. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ficou registado o Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP não irá apresentar propostas ao plano de atividades. Entendo que ele já está bastante denso e estão várias propostas que estão em cima da mesa, alertando para o facto de podermos ter um plano de atividades bastante extenso, com depois uma taxa de execução muito baixa. Apelava apenas que tivéssemos alguma capacidade de critério em termos das iniciativas que vamos precisamente deixar no plano de atividades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficou registado. Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Coordenadora, deputada Emília Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Também aproveito para dar as boas-vindas à Maria Freitas, a esta Comissão, e deixar um cumprimento de amizade e de saudade ao Sr. João, de quem nós acabamos por criar aqui uma relação de amizade ao longo da última legislatura, sempre presente, sempre disponível e sempre competente, e portanto vai deixar-nos saudades, pelo menos a quem trabalhou com ele, e espero e tenho a certeza que vai fazer um bom trabalho também na 14ª Comissão. Relativamente ao plano de atividades, concordamos com a posição do João Castro, do PS, que deveríamos fazer uma reunião de mesa e coordenadores para limar arestas, porque, de facto, como diz o João Dias, do PCP, corremos o risco de ter um plano de atividades tão denso, que não tem concretização possível. E vindo depois da vinda da proposta do PS, que ainda não nos chegou e, portanto, será mais um elemento a adicionar a este plano de atividades, concordámos que deveria haver uma reunião de mesa e coordenadores para tentarmos limar e ver se tornamos este plano mais realizável do que ele está, porque da forma que está não vai ser realizável, não vai ser concretizável, é quase um plano para uma legislatura, não para uma sessão legislativa, e se calhar estabelecermos prioridades para esta sessão legislativa.
Muito bem, Sra. Deputada, ficou registado os contributos de todos os senhores deputados e, de acordo com as vossas intervenções, assim faremos, iremos discutir em sede de reunião de mesa e coordenadores as propostas do plano de atividades e, naturalmente, chegaremos a um consenso e um plano de atividades desta Comissão. Muito obrigado. Estamos então em condições de passar ao ponto 3, não sem antes...
Sr. Presidente, deixe-me só, posso só ainda no ponto anterior fazer Anoto, uma vez que vamos depois ter uma reunião mais estrita para afinar, eu creio que é possível chegarmos a um acordo. Eu sinalizei apenas um ponto que tem a ver com um aspecto que aparece na proposta do PSD relacionado com a economia do mar, que o CDS apresenta na Comissão de Economia uma proposta também para uma grande conferência nesse sentido. Portanto, o que eu procurei é que ela seja conjunta entre economia e agricultura e mar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ficou registado. E aproveitando a intervenção do Sr. Deputado Assunção Cristas e que não me permitiu passar ao ponto 3, faço uma salva que era para ter colocado no ponto 2. No passado dia 22, participei a convite da Ali Group na cerimónia de comemoração dos 25 anos deste importante grupo, e tem tido um papel fundamental na suinicultura portuguesa e que assinalou os seus 25 anos e que nos entregaram uma placa comemorativa que eu estou aqui a apresentar e que ficará arquivado nos trabalhos nos gabinete desta comissão. Muito obrigado. Estamos então em condições de passar ao ponto 3, a definição do objeto, composição, duração e nomeação do coordenador do grupo de trabalho Valorização de Produtos Agroalimentares em Portugal. Como sabem, este grupo de trabalho foi proposto pelo PSD e a coordenação deste grupo de trabalho cabe ao PS. O PSD entregou o objeto, a duração e a composição, que passo a ler. O objeto: estudar mecanismos que promovam a valorização dos produtos agroalimentares de Portugal. Como tal, propõe-se primeiramente um conjunto de audições, uma reflexão sobre os desafios apontados e a elaboração de um relatório final. A duração, 180 dias, e a composição, um deputado por grupo parlamentar, sendo que o PSD indica já o Sr. Deputado António Ventura, e pediria hoje tantos grupos parlamentares que indicassem o seu representante e, naturalmente, ao PS, que apresentasse, para além do deputado que constitui o grupo de trabalho, o coordenador. PS, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Sr. Presidente, aos senhores deputados, ficarei eu próprio como coordenador, portanto, João Castro, e o deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado.
PSD, é o Sr. Deputado António Ventura. Bloco de Esquerda.
Proponho a minha própria participação nesse grupo de trabalho, Ricardo Vicente.
PCP? Sim. O CDS?
Eu própria.
PAN? Partido Ecologista e os Verdes?
Também serei eu próprio, Sr. Presidente.
Aguardamos o PCP que chegue à sala. Estará eu próprio também, mas só para ficar registado. Então estaremos em condições de passar ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão.
Só para dizer, pronto, a partir deste momento as convocatórias vão ser recebidas pelo grupo de trabalho, não é? Agora já está constituído, vai ser colocado na base.
Passamos então ao ponto 4, sem antes mais uma vez informar os senhores deputados que as convocatórias para as reuniões do grupo de trabalho passam a ser feitas nos termos em que foram informados pelos grupos parlamentares. Ponto 4. Discussão e votação do requerimento do PSD que solicita a audição do Presidente Flóger Gal. Passo então a palavra ao PSD, que o Sr. Deputado João Mota tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
João Moura, peço desculpa.
Aqui a questão tem a ver com o pedido da audição desta instituição pública que, após a sua criação, até hoje nós penso que deveríamos ter aqui um conhecimento mais profundo do seu trabalho, daquilo que tem vindo a desempenhar, do que tem vindo a fazer e daquilo que são os planos que têm para o futuro. Basicamente é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência e todos os senhores deputados da Comissão E dizer que da parte do Partido Socialista temos com muito agrado a vinda do Sr. Presidente da Florestegal, porquanto todas as informações que os grupos parlamentares possam ter vindos de uma instituição recente relativamente no âmbito da gestão da floresta pública é importante para todos e por isso nós votaremos favoravelmente este requerimento do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O parlamentar do Bloco de Esquerda.
Votaremos favoravelmente a proposta.
Muito obrigado. Grupo parlamentar do PCP.
Sr. Presidente, peço desculpa pela minha ausência. Entretanto, estamos no ponto 4.
4 para muito si bem. No ponto 3, peço desculpa. Relativamente ao grupo de trabalho,
para
presumo.
Mim, ponto 3. Pronto, naturalmente, o PCP, devido às circunstâncias que tem em termos da sua dimensão do grupo parlamentar, eu próprio farei parte deste grupo. Do Grupo para a Valorização dos Produtos Agroalimentares de Portugal, em Portugal. Relativamente ao requerimento do PSD, o PCP avalia também com alguma preocupação a criação desta empresa e os objetivos que ela serve. Aliás, manifestámo-lo subejamente na legislatura anterior, naturalmente que entendemos que deve, face àquilo que foi a nova composição governativa, importa, de facto, refletir sobre as consequências que poderá ter em termos agroflorestais e a Florestegal, naturalmente, será uma audição que nós acompanhamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Assunção Cristas, tem a
palavra.
Muito
obrigado, Sr. Presidente. Nada a opor, achamos que é uma ótima ideia. Muito obrigada.
Muito obrigado. PAN, Sr. Deputado, tem a palavra.
Exatamente o mesmo, não temos nada a opor. Obrigado.
Muito obrigado. Partido Ecologista dos Verdes.
Não temos nada a opor e, portanto, votaremos a favor desta proposta do PSD.
Muito obrigado, Srs. Deputados. A votação está efetivada e o requerimento do PSD foi aprovado por unanimidade. O grupo parlamentar do PSD quer acrescentar alguma questão? O requerimento? Muito obrigado.
Não queremos quebrar a consensualidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Lá chegaremos. Estamos em condições de passar ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento do PCP, que solicita a audição pública de entidades representativas do setor da pesca local e costeira e com entidades com jurisdição e relevância no setor. Para a apresentação do requerimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós, o PCP, na anterior legislatura, entregou precisamente um pedido nesta comissão para audição pública no setor das pescas. Entendemos nós que este setor vive dificuldades tremendas, são objetivas as condições que se têm agravado até e que se têm agudizado mesmo após a entrega desse requerimento até à presente data. Nós entendemos que o abandono na área da pesca prende-se com muitas variáveis, nomeadamente o que tem a ver com problemas estruturantes que os profissionais da pesca enfrentam, para além daquilo que tem a ver com a degradação da frota, com limites à captura, até o próprio novo regulamento de inscrição marítima que veio trazer dificuldades, aliás, trazer alguma desregulamentação que não esperávamos, a criação de uma categoria praticamente sem precisar de formação. Portanto, há muitas restrições, inclusive àquilo que é a pesca do cerco. Naturalmente que ninguém mais do que os pescadores têm preocupações com aquilo que é a sustentabilidade do recurso. Nesse sentido, entendo o PCP que devem ser ouvidas entidades, quer entidades do setor, na qual apresentamos aí uma extensa lista, bem como entidades do Estado. Entendemos que, e para facilitar aquilo que é os trabalhos dos próprios serviços da Comissão, que deve ser feita, aliás, como tínhamos sugerido na anterior legislatura, precisamente uma audição pública em que permitisse no mesmo dia fazer uma audição conjunta de todas essas entidades, à semelhança como se tratasse de um seminário, permitindo então a participação destas entidades e dos grupos parlamentares. Portanto, deixamos à consideração dos senhores deputados este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. O grupo do Partido Socialista, claro, obviamente que reconhece o interesse e o maior sentido em ouvir as entidades que o requerimento do PCP apresenta, pela importância do setor das pescas, pelo crescente abandono, pela questão do novo regime jurídico que importa esclarecer e ouvir as entidades ligadas ao setor. E, nesse sentido, o Partido Socialista é favorável à audição pública como foi apresentada. Era justamente uma das perguntas que tinha para colocar, uma vez que o PCP propõe a audição de 34 entidades, que se cada uma fosse falar 20, 30 minutos, estaríamos a falar de 17 horas de audições, portanto, mas o Sr. Deputado acabou por esclarecer que seria numa audição pública, conjunta, e nessa forma não temos nada a objetar sobre o assunto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora a palavra o Sr. Deputado Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Também o PSD nada tem a opor ao presente requerimento do PCP, até porque consideramos tudo aquilo que seja o esclarecimento, o aprofundamento das questões e das dificuldades que o setor enfrenta, só vem enriquecer o trabalho desta Comissão e do Parlamento. Também algumas das questões aqui colocadas, nomeadamente as questões da sustentabilidade do stock, o novo regime jurídico da atividade profissional dos marítimos, que trouxe aqui algumas entropias, melhorando em alguns aspectos, mas também podendo criar aqui algumas entropias ao sistema, desde uma série de dificuldades que nós ouvimos da pesca, da frota, todas essas dificuldades que os nossos pescadores enfrentam, que a economia do mar enfrenta. Quanto mais esclarecidos, melhor. E, portanto, nada teremos a opor a esta audição conjunta, que, aliás, já aqui foi feita quando a comemoração do dia do pesca de bacalhau, portanto, julgo que era este o nome da ação comemorativa, e que foi muito esclarecedor e mostrou a vontade que os atores do setor têm de vir ao Parlamento esclarecer-nos, e nós falaremos com todo gosto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Vicente, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Bom, nós acompanhamos as preocupações que estão espelhadas neste requerimento e votamos favoravelmente à proposta apresentada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, não peço desculpas, já apresentou. Sr. Deputado Social Cristas, Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte também temos concordância em relação a estas audições. De facto, o desafio que nós temos, não só do nosso país, mas também a nível europeu e global, é assegurar a sustentabilidade das pescas e, com isto, também se quer dizer a sustentabilidade do setor pesqueiro, das comunidades de pesca, em particular a pesca artesanal e aquela que muitas vezes é menos considerada, mas é que é menos depredadora e menos e que menos afeta a sustentabilidade dos recursos, mas em todo o caso não é uma questão exclusivamente nacional, embora seja a que afeta diretamente muitos pescadores de pequena escala, de pesca artesanal e costeira, que merecem um olhar particular e, portanto, nada a opor. Achamos bem que se possa fazer esta audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficou registado. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN, tem a palavra.
Não temos nada a opor, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficou registado. Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Também nada a opor, portanto, votaremos a favor deste requerimento.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias tem agora sim a palavra, se quer acrescentar alguma questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, só para agradecer as opiniões manifestadas e esclarecer que nos manifestamos também disponíveis para, com os serviços e com os senhores deputados, também podermos encontrar aqui a melhor forma e melhor estrutura em termos da gestão daquilo que será esta audição pública, para que possa ela ter contributos positivos em termos daquilo que são as opiniões que nos vierem a ser dadas por cada uma das entidades. Nesse sentido, podemos criar um formato que agilize em termos de e operacionalize a realização desta audição pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Estamos então em condições de passar ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com discussão e votação do requerimento do PSD para a criação de subcomissão de acompanhamento do processo de extensão da plataforma continental, Relembro aos Srs. Deputados que a constituição de subcomissões está prevista no artigo 33 do Regimento da Assembleia da República, sendo objeto de autorização prévia do PAR, ouvida a Conferência dos Presidentes de Comissões Parlamentares. Mas, independentemente desta questão prévia, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PST, para apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, parece-me que não é muito hábito criar subcomissões na Comissão da Agricultura, embora seja uma situação absolutamente banal e normal em muitas outras comissões onde se discute, sim, a criação de várias subcomissões e não de uma subcomissão. E, portanto, nós entendemos que a criação de uma subcomissão, no caso vertente da matéria do processo, de acompanhamento do processo de extensão da plataforma continental, é a figura jurídica e regimental adequada. Pela importância que tem a matéria, pela importância estratégica, geoestratégica que tem para Portugal, ficar confinada a um mero grupo de trabalho parece-nos que nem sequer reveste a forma que a dignidade do assunto nos merece. Estamos a falar de um processo que tem algum tempo, que Portugal tem junto às Nações Unidas, mas que, haver a ser deferido este processo da extensão da plataforma continental, faz com que Portugal passe a ter uma das maiores áreas económicas exclusivas do mundo, marítimas, e que 97% aproximadamente da nossa área seja mar exclusivo. E, portanto, é uma matéria de tal maneira estruturante para aquilo, para o futuro do nosso país, que nós temos-la vindo a acompanhar de uma forma quase numa nebulosa, quase como se não existisse, que as pessoas não têm consciência deste processo, não têm consciência à generalidade da população das implicações geoestratégicas e estratégicas que tem para o nosso país, nomeadamente para a economia mar, mas também em muitas outras vertentes, e consideramos que a Assembleia da República tem que passar a ter um ar diferente, mais sistemático, sobre esta matéria de tal importância. E, portanto, nessa medida, propomos a criação de uma subcomissão no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar, que é aquela que é competente para esta matéria do mar e, portanto, é aqui que devemos propô-la. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficou registado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado João Castro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Parece-nos que é clara a importância estratégica do tema para Portugal, quer no presente, quer no futuro, sobretudo pelo potencial crescente com que somos confrontados diariamente pela realidade. Pensamos, contudo, que o assunto decorre com normalidade, onde a candidatura portuguesa aguarda decisão na subcomissão de limites sobre esta matéria das Nações Unidas. Portugal tem uma estrutura de acompanhamento que integra diversos especialistas e que facilmente poderão ser ouvidos nesta comissão. Achamos que não há um acréscimo de trabalho ou de complexidade que justifique a constituição de uma subcomissão. Inclusive estamos em fase de elaboração de plano de atividades, portanto facilmente poderemos orientar-nos no sentido de corresponder a alguma necessidade de mais longo prazo que se coloque. E, portanto, pensamos que, para já, a importância do assunto deverá merecer a atenção do plenário da Comissão de Agricultura e Mar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Ricardo, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Ricardo Vicente. Bom, nós consideramos que este assunto é muito relevante para o país e, apesar desta não ser a única forma de acompanhamento deste trabalho, julgamos que pode facilitar esse mesmo trabalho e, por isso, a nossa posição de voto é favorável à criação desta subcomissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficou registado. Sr. Deputado do João Dias, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP vê com muita preocupação a criação de desta subcomissão, tendo em consideração aquilo que é as dificuldades, desde logo em termos de funcionamento da mesma subcomissão. Alertamos que nós já temos 14 comissões, nós só temos 10 deputados, o que implica muitas dificuldades em termos de disponibilidade para poder colaborar numa subcomissão que trataria de temas relevantes e com os quais certamente o PSD não quer apenas resolver com a presença do PS e o PSD, porque outros grupos parlamentares mais reduzidos terão dificuldades em estar presentes nas reuniões desta subcomissão. Entendemos que a matéria é relevante, pode ser perfeitamente tratada. Aliás, eu tenho presente que em nenhuma audição com o Ministro do Mar, agora provavelmente também com o Sr. Ministro do Mar, nenhuma audição deixou de ser tratada este assunto, esta matéria. Portanto, ela é relevante, tem sido abordada por esta comissão em termos da Assembleia da própria comissão. Entendemos que a criação de uma subcomissão irá obstaculizar a participação de todos, como se deverá exigir a importância e a pertinência, até porque ela é de tal maneira relevante que foi criada uma unidade de missão para esta área e para esta temática da plataforma continental. Nesse sentido, o PCP prefere e entende que deve ficar no seio da Comissão de Agricultura e Mar a discussão, a avaliação, o debate, as iniciativas, não deixando isso para um tema tão específico numa subcomissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Assunção Cristas, Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este ponto, nós consideramos, em primeiro lugar, a enorme relevância do assunto. É uma questão, não apenas desta Comissão, é uma questão de Estado e que interessa também a outras comissões, desde logo aos negócios estrangeiros, que é tratado a um nível essencialmente técnico, com a estrutura de missão para a ascensão da plataforma continental, pela Comissão de Limites, nomeada pelas Nações Unidas, e de acompanhamento diplomático e político ao mais alto nível. Eu acho que esta Comissão deve se interessar sempre por este assunto em todas as audições, como aliás tem sido tradição. Não parece que a criação de uma subcomissão, por si só, acrescente alguma coisa, até porque o trabalho em causa é um trabalho, volto a referir, essencialmente de grande densidade e complexidade técnica. Portanto, deve haver um acompanhamento político, mas é um acompanhamento que nós, creio, conseguimos fazer bem ao nível da Comissão, valorizando o tema e não remetendo para uma subcomissão. Se nós tivéssemos deputados para todas as comissões, subcomissões e grupos de trabalho, eu até poderia ser favorável em amizade com os nossos amigos do PSD, mas com toda a franqueza, já aqui aprovámos um grupo de trabalho que já vai ser difícil de acompanhar. E, portanto, neste momento, a posição do CDS também é que todos os assuntos de maior relevância possam ser tratados ao nível das comissões e não através de um desdobramento de subcomissões e de grupos de trabalho. Creio que neste ponto não estamos sozinhos, aliás, o Partido Comunista também referiu esse aspecto e, portanto, aqui há uma opção: ou preferimos o pluralismo partidário e a opinião de todos, ou preferimos trabalhar em petit comité em que estarão necessariamente apenas muito poucos grupos parlamentares representados. A opção do CDS não poderá ser outra que não seja a de conseguirmos estar presentes a analisar a generalidade dos assuntos, ainda para mais um assunto tão relevante quanto este. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficou registada a posição do CDS-PP. Sra. Deputada Cristina Rodrigues,
muito obrigada,
o PAN tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, subscrevemos aquilo que foi referido tanto pelo CDS como pelo PSCP, na medida em que terei muita dificuldade em acompanhar todos os trabalhos. De qualquer forma, não nos opomos à criação da subcomissão, se for essa a vontade da Comissão. Se houver a possibilidade dos assuntos serem discutidos em Comissão, preferimos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Permita-me que a posição do PAN seja abstenção ou voto contra?
Abstenção.
O Partido Ecologista aos Verdes não está presente, mas perante os resultados apresentados por grupos parlamentares, ficou rejeitado este requerimento. No entanto, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, se quiser pronunciar sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Lamentamos profundamente que se tenha perdido uma oportunidade de discutir a sério uma matéria que é estratégica. Porque dizer-se que é estratégica, mas que se acompanha nesta comissão com a devida atenção, todos nós sabemos que isso é uma falácia completa e que não passa de uma maneira de se ficar bem perante uma matéria que, na verdade, nesta comissão sempre foi secundarizada ao longo da legislatura anterior. E essa é que é a realidade e que nunca ninguém lhe prestou atenção devida, nomeadamente os partidos da arco da governação, que são toda a esquerda unida, as esquerdas unidas, como dizia a deputada Assunção Cristas, mas que sempre foi unida e é unida nas alturas certas e, portanto, tirando o argumento dos pequenos partidos que nós compreendemos melhor até pelas dificuldades que têm de conseguir estar presentes em todos os grupos de trabalho e subcomissões, e portanto isso compreende-se que tenham alguma dificuldade, compreende-se menos bem a posição do PS como partido de poder e do governo, que é que continue a escudar-se na alta responsabilidade governamental, na comissão técnica e num processo que decorre normalmente, porque se esquecemos sempre aqui de uma premissa fundamental e essencial, que a Assembleia da República é um órgão de soberania com competências próprias, a quem, compete a fiscalização das atividades do governo, mesmo que elas sejam ao mais alto nível. É pena que na Comissão da Agricultura em março tenha perdido a oportunidade, mas isso cada um fica com o ónus das suas decisões.
Obrigado, Sra. Deputada. Ficou registado a observação do CDS, do PSD, sobre esta matéria, lembrando ainda à Sra. Deputada que o termo o arco da governação já não existe. Mas estamos então em condições de passar ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. Neste... É precisamente isso.
Ou então manter-se como está.
É precisamente 7, 8, 9, 10 e 11. 11. Não, 11. Até 11. Até 11. São todos projetos que deram entrada, projetos de lei sobre o glifosato, sobre a mesma matéria. A questão que coloco é se os senhores deputados entendem que devemos discutir em conjunto ou em separado. O parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Castro, tem a palavra. Só um único, sim.
Sr. Presidente, senhores senhores deputados, concordamos que seja conjunto. Muito obrigado.
Conjunto. O senhor deputado Emília Sequeira, do PSD.
Também concordamos, porque é sempre a mesma matéria.
Bloco de Esquerda. Deveremos discutir em conjunto todos estes projetos de lei que deram entrada. Nomear um único coordenador.
Sim, ok.
PCP, Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, o PCP concorda que seja feito tudo em conjunto.
Tudo em conjunto. CDS, o Sr. Deputado não está. PAN, o Sr. Deputado Cristina Rodrigues.
Não ouvi, Sr. Presidente, desculpe.
O ponto 7, 8, 9, 10 e 11 da nossa ordem de trabalho.
Não tem nada a opor que seja conjunto, sim.
Muito obrigado. Então, ficou aprovado a nomeação do único relator e a indicação cabe. É PSD. Sr. Deputado Emília Sequeira, quer indicar?
Deputado João Marques.
Muito bem. Sr. Deputado João Marques, ficou registado. Passamos então ao ponto 12 da nossa ordem de trabalhos, que é distribuição e nomeação do relator do projeto de lei 90/14 do PAN, prevê a melhoria do sistema de identificação do fim funcional de equídeos com vista à sua proteção. Bloco de Esquerda.
É o Bloco de Esquerda que indica o relator.
Que indica o relator. Mas o PAN tem a palavra primeiro, não é? Não, não, só para indicar. O deputado Ricardo Vicente tem a palavra. Quer indicar o relator ou quer deixar para mais tarde?
Posso deixar para mais tarde, sim.
Muito obrigado, ficou registado. Ponto 13 da nossa ordem de trabalhos, distribuição e nomeação de relator do projeto de lei número 96/14, sendo que cabe ao Partido Socialista a indicação do relator. Sr. Deputado João Castro, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista indica a senhora deputada Joana Lima.
Muito obrigado, ficou registado.
Joana.
Senhores deputados, passamos então ao ponto 14 da nossa ordem de trabalhos. Algum dos grupos parlamentares tem uma questão que queira colocar? Senhores deputados, vai intervir a senhora deputada Emília Cerqueira, em nome do PSD.
É preciso microfone para aquilo que eu ia dizer.
É sempre preciso microfone.
Senhor Presidente, muito obrigada. Era o seguinte, por uma questão de facilidade de trabalhos, até de nos organizarmos para as nomeações de relator e a solicitar, seria possível os serviços, a quando a elaboração da ordem de trabalho, já dizer a que grupo parlamentar cabe a nomeação de relator. Porque isso facilita o trabalho a todos nós, em vez de no momento é que sabemos quem é o relator, termos de pedir prazo muitas vezes, se é conjunto ou não, aí poderia facilitar-nos. Quando é conjunto, depois pode-se dizer na altura, tudo bem. Mas pelo menos sabermos a quem caberá aquele relator, por uma questão de facilidade e de agilizar os trabalhos. Era só isso, por isso é que eu dizia que quase não fazia falta microfone.
mas fazia. Vamos ter em consideração a proposta do PSD. Nos outros assuntos, mais algum dos senhores deputados quer intervir?
Sobre os outros assuntos.
Senhor deputado João Castro, do parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, era só para registar a metodologia dos serviços, que nos pareceu bastante facilitadora, de incluir os links, de manter os links na ordem de trabalhos, e, portanto, torna-se bastante facilitador na consulta dos processos e no acompanhamento que se faz da ordem de trabalhos e dos respectivos assuntos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficou registado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Só para questionar sobre a possibilidade de passarmos a utilizar uma sala maior quando as... Só porque há pouco havia um conjunto de pessoas... Eu sou novo a acompanhar isto, posso estar enganado. Admito essa possibilidade. Mas haviam várias pessoas sem mesa... Retiro a minha proposta.
Senhor deputado, já demos um grande passo. Já demos um grande passo para estar nesta sala. Esta sala é das maiores. Agora estamos a funcionar não 12, mas sim 14 comissões, o que vem ainda a complicar. Nós temos aqui uma disciplina de conseguir fazer a nossa ordem de trabalhos até à quinta-feira, para previamente sermos os primeiros a reservar a sala. E tem sido conseguido com o esforço do trabalho da comissão. Por isso, maior do que esta... Mas, naturalmente, fico satisfeito dos deputados gostarem de estar presentes na comissão e serem realmente um número significativo. Mais algum dos deputados quer intervir? Então, a nossa ordem de trabalhos desta primeira parte está concluída. Temos, sim, uma audiência com a União de Agricultores do Distrito de Leiria, que penso que não terem chegado. Está previsto para as 16 e nós fazemos um intervalo de 15 minutos até às 16 para iniciar a audição. Muito obrigado, senhores deputados.